estamos de volta aqui na nossa programação do Canta Rio Grande, né? E como eu tinha falado aí do patrão Arthur Geller, que viria até os estúdios aí, né, tia? O resto da turmada se perderam na estrada, né, tia? Mas estamos aí para falar de coisa boa, falar de mais uma edição, 21ª edição da Cavalgada de Demarcação do CTG Querência da Serra, cavalgada promovida pelo CTG, que é alusiva, né, mais um aniversário do nosso município de Seberi, essa cavalgada que dá início, né, à programação de aniversário, à comemoração do aniversário do nosso município. Boa noite, patrão Arthur, seja bem-vindo aos microfones da nossa Rádio Seberi.
Boa noite, Henrique, boa noite aos ouvintes aí, o pessoal que está sempre na audiência, no baita programa que tem no final de tarde. E estamos aí hoje para trazer alguma informação do nosso Querência da Serra, das atividades que nós temos aí durante, para se desenvolver aí no final de semana, tendo aí a nossa 21ª cavalgada da demarcação.
Essa 21ª cavalgada da demarcação, que essa semana, né, Arthur, nós já vamos dar início, né, à programação que há tempos, né, no início do ano a gente faz a programação do ano e chegamos aí, digamos, numa etapa decisiva, né, que é a programação, que é botar a execução da nossa cavalgada, e semana que vem o nosso tradicional Baile à Moda Antiga, terceira edição, né, do Baile à Moda Antiga, no dia 6 de junho também, né, patrão?
É, a gente tem a cavalgada sempre no início da semana ali do aniversário do município, então geralmente pega ali final de maio, né? E no final de semana sequente ali, que é fecha a semana do município, a gente fecha aí com esse evento também que está tomando forma e está percorrendo a nossa região, e que é o terceiro baile à moda antiga aí do Querência da Serra.
Bueno, patrão, então falando da nossa cavalgada que começa na próxima quinta-feira, né? No dia 28 até o domingo, dia 31.
É, os guris esse ano deram uma esticada, né? Não, vamos fazer que nem foi feito no início, mano. Vamos recorrer aí os quatro cantos do nosso município, e daí para isso precisa de mais tempo, né? Então vai começar no dia 28, na quinta-feira. Os guris já vão dar a largada na quinta de manhã ali do galpão do CTG do Querência da Serra, e finaliza no domingo ali, retornando novamente aí no dia 31 no CTG ao meio-dia,
né? A cavalgada que volta a ter o nome de cavalgada de demarcação, né? Por muitos anos ela veio começou com cavalgada de demarcação e no decorrer dos anos ela se tornou a Ronda Campeira, que daí não fazia todo esse trajeto que vai ser refeito esse ano, né? Esse ano traz o princípio da primeira cavalgada, né, Arthur?
É, tudo começou ali em 2013, uma turmada aí que ajeitava os pingos aí para dar umas passeadas e se reuniram e resolveram fazer, dar o pontapé inicial ali nessa primeira cavalgada no ano 2013. E daí, de largada, os guris já foram meio audaciosos, né? Já percorreram, deu 110 quilômetros. Ontem estava conversando com o Franklin sobre um pouco da história da cavalgada. Eu pedi para ele levantar para mim algumas informações. E ontem ele me trouxe lá o convite, lá 110 quilômetros eles percorreram para fazer o trajeto e monitoraram a quilometragem, né? E esse ano tá beirando os 110, de novo, 100, 110, tá beirando a lida dos guris, né? Nós vamos sair aqui do Querência da Serra e vamos começar o trajeto indo em direção ali a Boa Vistinha, ali na propriedade do seu Walter Wilson, onde vai ser feito o almoço, ele vai receber a comitiva lá. A gente já agradece aí a disponibilidade de todas as comunidades e do seu Walter aí em nos receber. E depois do almoço, vamos em direção a Galvões, lá na linha Galvões, onde vai ser feito pernoite lá. O pessoal também bem uma recepção bem calorosa aí, também ansioso aí para receber todo mundo lá. Então, contando as horas já para
chegada da cavalgada. Então, falando sobre o trajeto, né? Então, a cavalgada começa nessa quinta-feira, dia 28, e vai até o próximo domingo, dia 31. Então, são 4 dias de cavalgada, né? Para também dar tempo de percorrer os quatro cantos, né, do nosso Seberi, fazer toda essa quilometragem. Então teve que se dividir em mais dias, até devido à distância, né, distância de comunidade em comunidade, nas certas paradas para o almoço e para janta, também para não ser tão puxado, né, Arthur? Outra coisa que você pensou, né?
Que a ideia não é só trabalhar com o pessoal de mais idade, é ser uma cavalgada que abrace a todos, né, e que então às vezes os pais querem levar os filhos, entra a questão das meninas também, das mulheres, ela é uma cavalgada aberta, né? Daí então não adianta tu esticar demais e daí se torna cansativo para esse público que não é tão treinado, digamos assim,
sim,
né? Então os guris dividiram ali que os trajetos não fiquem muito puxados, tem só um dia ali que vai ficar um pouquinho apertado, mas é logo no começo também. E depois são trajetos que não são tão não exigem muito do animal e nem de quem está fazendo a cavalgada. Né? Então, são trajetos bem confortáveis de se fazer. E daí a gente já tem exemplo das outras ali. Tem as prendinha, prenda, peão, piazinho, piá, e assim vai a gauchada toda, a família inteira cavalgando. Né?
Então, eu trago aqui, patrão Arthur, os trajetos aí da cavalgada. Né? Então, quinta-feira, dia 28, a saída às 8 horas da manhã, lá do CTG Quenícia da Serra, e o almoço lá na propriedade do seu Walter Wilson, aqui na linha Boa Vista. E logo após o almoço, né, às 15 horas da tarde, a saída para a comunidade da linha Galvões, onde vai ter aí o pernoite e a janta. Sexta-feira, dia 29, café da manhã lá na linha Galvões. E logo após, aí, às 7 horas da manhã, a saída dos cavalarianos, né, lá da comunidade da linha Galvões, em direção à comunidade da linha Paraguaçu, aonde vai ser o almoço, né? Então, almoço lá na linha Paraguaçu. E depois, aí, às 14 horas, né, programação, a saída da cavalgada em direção à linha Conceição. Então, saindo ali do Paraguaçu, cruzando lá na... descendo pela linha Paraguaçu, passando na divisa ali com Cristal do Sul, né, patrão? Passando a usina do Braga... Linha Martins lá embaixo, Silvano, chegando até a Conceição, né? Isso. Esse trajeto aqui, já que falamos aonde vai percorrer a cavalgada, esse trajeto que sai aqui da linha Galvões, ele desce aqui pela linha Castanho.
É, isso.
Linha Castanho, Nunes Parcianello,
isso.
São Sebastião, Harmonia, Barrinha.
É, a gente fala só nas comunidades que a gente vai passar para pernoitar ou almoçar, né? Mas no final a gente vai fazer um relato de todas as comunidades que a gente passa, né? E são inúmeras comunidades no qual o pessoal faz o percurso e cruza, né? Então, por isso que a gente fala que passa nos quatro cantos do nosso município, que acaba passando em quase todas as comunidades.
Praticamente quase em todas as localidades, né? Principalmente essas que fazem divisa,
que
né?
Que circulam aí as divisas do nosso
município. Divisas do nosso CBN. E daí no pernoite, então, lá na sexta-feira, na linha Conceição, no sábado de manhã, então, o café da manhã lá na linha Conceição, e logo após a saída da cavalgada em direção à linha Bonita. Vai percorrer ali, vai sair da linha Conceição, subindo pelo Lajeado Mico. Então, vai fazer o mesmo trajeto do ano passado, acho, né, Arthur? Ela vai no Caracol, né?
Isso.
Do Caracol, sobe ali pelo Adelar Maruca, saindo lá na linha Bonita, né? Então, onde vai ser o almoço, né? E logo após, né, depois do almoço, no sábado à tarde, cavalgada sai lá da linha Bonita em direção à comunidade da linha, lá no CTG Estância da Machada, né? Lá na linha Santo Antônio, onde vai ter o pernoite, né, dos cavaleiros. E no domingo cedo, então, saindo lá da linha Santo Antônio, em direção ao CTG Quenícia da Serra, em direção à cidade, onde no CTG vai ser feito aí, então, a chegada da cavalgada, com pronunciamentos e também um churrasco, né? Um churrasco de patrão, né, patrão?
No domingo ali a gente vai ter o almoço no CTG para o pessoal que está participando da cavalgada e também aberto a nossa comunidade. A gente estende o convite a todos os nossos sócios e associados do Querência da Serra que participam, para chegar lá e fazer uma recepção calorosa para essa turma. A gente está esperando uma turma grande de bastante cavalos e cavaleiros que vão chegar no domingo lá no CTG. Né? E a gente reforça aí que todas essas paradas, aí, almoço, janta, café, como é de costume, para quem está participando da cavalgada não tem custo, né? Para quem vai acompanhar ou vai fazer vai chegar nas comunidades, daí a comunidade vai cobrar a refeição, mas também são valores mais simbólicos. Né?
Mais o custo, né?
É. E daí no domingo, sim, no domingo a gente vai cobrar um valor também, R$20 o cavaleiro, mas é para cobrir o custo mesmo, porque o churrasco já é uma refeição um pouco mais cara, né?
Sim.
Mas o custo para quem participa das cavalgadas é quase zero, né? Só o de se deslocar até ali, né? E para isso a gente agradece as comunidades aí que os guris visitaram e pediram o apoio, que nos, vão nos receber e vão fazer as boias para a gente. E a gente também agradece ao município que também deu um costado nessa parte e apoiando esse evento que a gente está desenvolvendo aí no final de semana.
Lembrando, né, patrão Arthur, que a nossa cavalgada é uma cavalgada promovida pelo CTG Quênis da Serra, com o apoio da Prefeitura Municipal. Então a cavalgada segue as diretrizes do nosso MTG, do nosso Movimento regras. Tradicionalista Gaúcho. Então, lembrando aos participantes, né, pessoal que vai participar de a cavalo, devidamente pilchado, o seu animal com todas as exigências da inspetoria veterinária, aí, com o exame GTA e toda essa exigência também de parte de sanidade e bem-estar animal, né? Então a gente pede muita atenção, né? O pessoal que vai participar para também dar uma verificada aí em ferradura, seu cavalo tem que estar ferrado, dar uma verificada aí para estar bem pilchado. Então segue todas as normas conforme a diretriz do MTG, né, patrão?
Como é um evento organizado pela entidade, a entidade ela é vinculada ao MTG, a gente tem que seguir essas regras, né? Não só da parte da tradição, mas também com relação à vigilância, à inspetoria veterinária, né? Que também hoje tem bastante regras a serem seguidas, né? Isso é importante a gente chamar a atenção e frisar, porque para que a gente tenha um evento tranquilo e um evento bonito, essas coisas têm que andar junto, né? E como é uma cavalgada que é para resgatar a nossa tradição, a nossa cultura, nada mais justo que os peões e prendas também estejam vestidos de acordo, né, com a nossa regra, com a nossa tradição, né, para que seja um evento aí bonito e agradável a todos. Né.
Com certeza, então fica o convite, né, patrão Arthur, para todo o pessoal que nos escuta, né, que vai nos escutar aí. Nós estamos fazendo uma live aqui, né, um abraço especial também quem nos dá audiência aí no Facebook. E fica o convite, né, para quem for participar da cavalgada, quem tiver alguma dúvida que nos procure, né, até temos aqui o folder, tá, o meu contato, tá o contato do Erivelto, tá o contato do seu Delíbio Galvão, o Felipe Moura, que é o nosso veterinário responsável aí pela cavalgada, pode entrar em contato também com o patrão Arthur aí, se tiver alguma dúvida aí sobre o trajeto, sobre, não vou conseguir sair junto na quinta-feira, mas quero... fazer a cavalgada em qualquer outro trajeto. Então a gente pode entrar em contato para se tem alguma dúvida onde vai passar a cavalgada, para você poder encontrar e se irmanar e seguir junto. Sim. Essa cavalgada, né? Então fica esse convite especial, né, patrão?
Isso, e que é importante, pessoal, a gente sabe que quinta e sexta são dias de semana, né, e nem todo mundo consegue se desvencilhar dos seus compromissos, mas quem quiser se anexar junto e ir na cavalgada no sábado de manhã ou na sexta de tardinha e tocar o sábado e o domingo ou só o domingo, são todos convidados, podem entrar em contato com o Ike ou com o Erivelto, com o seu Delíbio aí, ou com o Felipe, que todos eles têm condições de dar orientação de acordo, né, para que o pessoal se oriente e possa participar. E só lembrando, né, que a importância... É uma coisa que eu friso bastante, que o CTG e a gente deixa aberto, né? Que a gente se torne uma ferramenta para difusão e para execução dessas políticas que venham trazer, políticas públicas que venham trazer benefício para a nossa comunidade, né? O município lançou uma campanha do agasalho, né, que vai finalizar agora no dia 28, se eu não me engano, né? Vai ser o dia D, digamos assim, o dia que eles vão estar em atividade. E o CTG vai participar dessa campanha, a gente já montou uma publicidade para divulgar e fazer com que o pessoal se enganche em cima disso, né? Durante a cavalgada a gente vai estar recolhendo aí esses roupas e cobertores e os agasalhos que estão descritos aí na campanha do município, apoiando esse movimento que o município está fazendo através da Secretaria da Assistência Social, da secretária Mari. E nós vamos prolongar até domingo, né? Então, domingo, quem não conseguiu fazer a entrega ali, a coleta, a gente vai estar recebendo lá no CTG essas doações também. E depois a gente recolhe todo o material que vai ser arrecadado e distribui ali, faz a entrega ali para a secretária da Assistência Social.
E é uma oportunidade também, né, patrão? Como nós vamos estar com esse movimento aí da campanha do agasalho junto da cavalgada, oportunidade também o pessoal do interior, né? Muitas vezes aí o pessoal do interior não tem, quer doar, mas acha, muitas vezes, não tem como trazer para a cidade, às vezes vem apertado no carro, coisa assim, não tem como trazer esses donativos, né? Então, esses donativos que é a campanha do agasalho aí, né? Que é o agasalhos, roupas, cobertores, né? E como a gente vai estar cruzando com a cavalgada nessas comunidades do interior, se o pessoal quiser levar até a comunidade, ou de repente no cruzar cavalgados, ó, tenho donativos aqui para doação da campanha do agasalho, a gente vai ter o carro de apoio, né? Pode fazer essa doação também, que a gente vai estar recolhendo, né, patrão?
Isso, a intenção é essa, né? É dar essa abertura aí para as comunidades onde a gente vai passar de alcançar para a gente ali, né? Porque a gente possa fazer essa coleta e depois centraliza e entrega para o município e para a secretaria para fazer a campanha deles, né? E é isso aí, é juntando força para que as coisas possam acontecer, né? E que a gente tem que se abraçar e se ajudar, né? E assim é um papel que a entidade tem para fazer para a comunidade, é uma contrapartida que a gente preza bastante em propor isso, em proporcionar isso para a nossa comunidade, né? A gente ser uma ferramenta para que possa trazer benefício para a comunidade em Sebri como um todo, né?
Com certeza, unindo a tradição e também fazendo esse trabalho social, né, patrão?
Isso.
Já estamos quase no arremate aqui, mas também temos que fazer o convite aos eventos que vêm aí pela frente do nosso CTG, que não podemos deixar de lembrar do nosso baile à moda antiga, né, patrão? Que está aí na reta final também, né? A venda de mesas está sendo um sucesso, né?
Sabe que, né, a gente começou em 2024, né, que a gente fez o primeiro, e tu teve uma participação grande também na composição do evento, e a gente teve a grata felicidade de lançar essa ideia, e foi um evento que foi bem recepcionado no primeiro, em 24, 25 a gente aperfeiçoou, foi um sucesso, sim, que a gente ficou muito satisfeito com o evento em si. E esse ano a gente também foi investindo, né? E que a gente está dando os passos, buscando melhorar, buscando qualificar, buscando manter também aquilo que está dando certo e a ideologia do projeto, né? E então a Fran até teve no programa do Polaco, domingo, fazendo um chamado, e a gente reforça esse convite a toda a comunidade, toda a região, que no dia 6 de junho venham participar, quem vier não vai se arrepender, é o que tem acontecido, todo mundo já, no final do baile, já disse que é para comunicar o próximo, que já querem deixar a mesa cativa,
e
né?
E o último baile, né, patrão, o último baile ficou muito aquele gostinho de quem não foi, né?
Sim.
Aquele, bah, perdi o evento,
aí,
né?
Teve bastante gente.
Então, assim, agora, esse quando foi lançado, e lógico, o grupo chama bastante, né, Arthur? O Taureando, um dos grupos gaúchos aí, que vem nessa linha regional, né? Nessa linha campeira, nessa linha de nesse estilo que é o baile à moda antiga, que vem fazendo um sucesso tremendo, né? A música oficial do Rodeio Internacional da Vacaria foi na voz do Maurinho, do Mauro Silva e também do Jax, né? Então, o Taureando que vem num sucesso total, né? Então, sim, também trazendo um grupo de renome, né? Pro baile, né?
A gente vem investindo nisso aí, né? E que o Marcelinho Nunes, o ano passado, fez um baita show ali, é um cara de fundamento, o grupo dele. O Vargas também, o Eduardo Vargas, que fez o primeiro também nesse estilo, né? Também um profissional de muita capacidade. E a gente vem melhorando. A ideia é a gente ir trabalhando nesse sentido, né? Dentro, um pé no chão também, porque a gente sabe que não que vá dar muito retorno financeiro, muito lucro, mas o lucro que a gente busca é a comunidade gostar, é todo mundo se sentir bem. E no final, que as contas fechem, a gente tenha condições ano que vem repetir e melhorar, né? Mas é, o Taureando, o Grupo Sincerro, daí os guris daqui também vão fazer o fechamento do baile. É para amanhecer no CTG.
Para, né, nós limpar as panelas, né, patrão? Sobrou um pouco de coisa, né? Esse ano, lógico que a gente vai fazer para sobrar também, mas...
E é outra coisa que chama a atenção, né? E que a gente deixa lá um buffet à disposição, comidas típicas, meio tradicionais, e que entra no gosto da, né, de quem está no baile, né? E fica à disposição o baile inteiro, então o pessoal não precisa encher a barriga numa pegada só, né? Vai lá dar uma biscada.
Vai merendiando, né?
É, e assim vai, toma uma cerveja, toma um vinho, vai dar uma dançada e o ambiente bom para conversar e para socializar. É, a gente está aí com a expectativa de um grande evento, né? A gente abriu as vendas semana passada e numa semana de abertura nós já vendemos quase metade das mesas, né? Essa semana agora, até o dia de hoje, já estamos com quase 45 mesas vendidas já. Então, nós temos 60 mesas no CTG para vender, então tem
então,
mais...
Então, resta ainda mais 15. Vamos dizer que estamos com 85% das mesas vendidas já para o baile, né?
É. Então, a gente está chamando o pessoal que já teve, participou dos outros dois eventos, né? E estamos fazendo um convite pessoal e chamando o pessoal de casa e divulgando para troca de visita também com as entidades de fora. O pessoal se aprumar e marcar a presença, senão que um pouco vão ficar sem lugar. Né?
Vai ficar aquele gostinho do mesmo gosto amargo do ano passado, né, Arthur?
Que não foi, né? Mas essa é a lida. A gente está muito feliz com isso aí, que a comunidade tem aceitado e todo o evento que o CTG faz, tem feito, é sempre casa cheia, é evento que o pessoal, que a comunidade vem e gosta. Então isso satisfaz a gente e sabe que a gente está no caminho certo, né? Que está todo mundo trabalhando para que a coisa evolua e cada vez cresça, né?
Isso aí, patrão Arthur. Então chegamos no arremate, né? Fica o convite para a 21ª Cavalgada de Marcação. Quem de repente não puder participar a cavalo, que participe nas paradas, né? Que eu me refiro no almoço, nas jantas, que venha se entreverar, né? Junto a esse grupo,
ali,
né? Todo, né? Essa interação bonita que é a nossa cavalgada, né?
O pessoal das comunidades se sentem bem, né? Sentem faceiro em receber. E então, enquanto o pessoal vem, é uma integração total, né? Então, quem não tem o cavalo, mas gosta do ambiente, fica o convite, podem vir, é aberto a todos, né? Toda a comunidade. E a gente reforça aí para que o pessoal se organize para o dia 20, para essa 21ª cavalgada, agora iniciando na quinta-feira, dia 28. No domingo lá no CTG, no dia 31, e no dia 6 de junho, o nosso baile à moda antiga.
Então, convite para os eventos e o convite também para o pessoal que quiser participar do CTG, né, patrão? Muita gente às vezes fica, como é que eu faço para me associar, para participar, para botar meu filho nas invernadas? CTG sempre de portas abertas, né, patrão?
Sim, e que a gente, esse ano começou e as invernadas aumentaram bastante, também estamos com uns projetos aí para... com as invernadas, mas a mirinha juvenil, com os desafios aí para o decorrer do ano. Umas invernadas bem grandes, bem volumosas. É, quem tem interesse em conhecer, na segunda-feira nós temos ensaio da Juvenil e da Mirim, na quinta-feira nós temos ensaio da Dente de Leite e da Pré-Mirim. E nesses dias a gente sempre está com a diretoria lá no CTG, está o pessoal da artística, da cultural, a gente como patronagem, eu e o Borba também estamos sempre acompanhando. Então é só chegar lá no CTG e conversar que a gente toma um mate e orienta o pessoal, né? Mas são toda a comunidade, toda bem-vinda aí para conhecer a nossa casa.
Patrão, não poderia deixar de comentar sobre a Cavalgada dos Mártires, né? Que nós recebemos a cavalgada aqui na última semana, no dia 19, né? A Cavalgada dos Mártires pernoitou aqui no nosso CTG. Então muitos viram passando a cavalgada aqui no... Sim. Na nossa Avenida General Flores da Cunha, muito é o que que... Qual é que é essa cavalgada? Então foi a Cavalgada dos Mártires, a Cavalgada da Fé, né?
Isso, é. Tem um grupo ali, né, dos Beatos, né? Que eles fazem esse movimento aí, buscam trazer a fé junto com a tradição, né? E eles saíram de Nonoai e o seu Eugênio, que é o patrão, nos contatou se a gente poderia receber a comitiva aí, a cavalgada. A gente de pronto deixou nossa casa à disposição, recebemos eles, fizemos janta e café. Tivemos a grata bênção lá de ser executada uma missa no nosso CTG lá do Padre Gilmar. Foi um momento de bastante fé e de esperança e foi muito bom. E a gente agradece porque são momentos assim que engrandecem a nossa entidade, são momentos que trazem assim uma visibilidade para o nosso CTG. O pessoal, todo mundo parabenizando pela organização, pelo nosso galpão, pela receptividade, pela forma como a gente acolheu todo mundo. Ficaram todo mundo contente de ter passado ali. E isso fica aberto, né? E que quando eles tiverem a oportunidade, eles vêm visitar a nossa casa de novo. E a gente se torna parte integrante de todo esse processo. Né?
Isso aí deu lindo, né, patrão? A energia, né, da cavalgada.
Uma turma boa,
turma de fundamento. Realmente a cavalgada da fé, né? De isso. Fundamento mesmo. Foi lindo. Foi linda essa recepção aí lá no CTG Crença Serra. Mas, patrão, deixa o senhor aí, então, essas considerações finais aí da nossa participação aqui no programa. Meio corrido, meio ligeirinho. Temos mais tempo, mais vezes aí. Temos muito caso para contar, viu?
Isso é verdade, que a gente às vezes peca por não sair de casa, digamos assim. Mas hoje eu acabei me empenhando um pouquinho na granja lá e às 7 horas até já passou um pouquinho. Nós temos um outro evento no CTG que temos que dar um apoio lá para uma prenda nossa, a Luísa, que está fazendo um evento cultural lá para somar para ela, que ela vai participar da Ciranda Regional, aqui da nossa 17ª. Então a gente também dando apoio para a parte cultural e artística e das nossas prendas. E a gente agradece o espaço, que a gente sabe que quando a gente bater na porta sempre vai ser bem recebido.
Com certeza.
E é uma forma da gente também chegar um pouquinho mais perto da nossa comunidade, né? Trazer um pouco da nossa, as atividades aí que o CTG vem desenvolvendo aí na nossa comunidade. Nossa, muito obrigado e uma boa noite a todos aí.
Isso aí, obrigado, patrão Arthur, pela participação. Um sucesso a nós, né? A todos nós aí com a cavalgada, com certeza vai ser lindo. Muito obrigado a você que nos deu o prazer da audiência aí pelo Facebook, né? Dessa live ao vivo. Fica o nosso boa noite, o nosso muito obrigado. Para você que está no dial do rádio, vou encerrando por aqui, tia, já o Canta Rio Grande, porque o seguinte, né, tia, já está chegando o jogo do Grêmio, já o Grêmio, quando vê, já fez um gol, rapaz, nós temos aqui ainda, meu Deus do céu. Ah, um abraço especial dos nossos ouvintes aí, o Jacques Machoski, algum valeu, patrão Arthur, tudo bom? Daqui a pouquinho já tô saindo aqui, já tô indo lá no CTG, vou lá dar uma proseada com meu amigo Adilson Manfred, organizar umas coisas aí pra cavalgada, né? Um abraço pro Jacques Machoski, um abraço lá pra Dai, pro Camilo, pro Santiago, um abraço também lá pro nosso amigo Maicon Espirandil, um abraço também aí, rapaz, lá pra dona Márcia Manfia, você que nos tá nos dando o prazer da audiência e também pelo Face. Olha aí, rapaz, Silvino Galvão na audiência, família Wilson, né? Ô, rapaz, Éder Wilson, ó. Então lá, rapaz, já estão com o fogo pronto, esperando a cavalgada. Um abraço especial lá pro Éder Wilson e toda a família Wilson que vão nos recepcionar, então, na quinta-feira de meio-dia lá na família Wilson. Gente, vou encerrando por aqui. O Canta Rio Grande já está chegando. Rádio Grenal e o jogo do Grêmio. Até amanhã, gente. Um abraço. 22, 21, deixa eu fechar aqui a música, rapaz. Já está aqui o Haroldo, rapaz dele, narração, e eu com a música aqui, ó, tia.
À vontade, rapaz.
Até amanhã, gente. Um abraço.
Quem conseguiu entender que era pro Pavão ter cobrado? Aí faz uma jogada que é pra ser ensaiada, toca pro... O Pedro Gabriel vai cobrar, toca no Pavão que tá no meio do campo, o Pavão vai tentar jogar a bola na área e entrega pro adversário. Vai, é complicado. Já tem essa saída de jogo que o Luiz Castro inventou, que é tocar a bola no Everton e ele lançar. Olha, tá estranho, tá estranho.
É que mas... às vezes o Grêmio tá num 4-2-4 e não tem a recomposição quando não tem a bola, né?
É verdade. O que me parece é o seguinte, o Grêmio até tá conseguindo tocar muito a bola. Só que é com o objetivo de tirar o adversário, né? De tirar o adversário, conseguir um espaço para poder fazer. Só que para esse tipo de jogo, acho que tu tem que ter uma jogada de tem que ter um jogador um pouco diferenciado, que o Grêmio não está tendo para poder fazer esse tipo de jogada. Fazer o diferente para conseguir furar o bloqueio do adversário. Isso o Grêmio não tem e não está conseguindo ter.
Lá pelo setor esquerdo no campo de ataque, Montes partiu para cima da marcação, corta bem colocado no atalho, tira a retaguarda do Grêmio com TT, a bola vai embora para fora, para a linha de lado, lateral, está marcando a arbitragem. Pós-graduação, Unila Salle deu um up na sua vida profissional. Entra em campo para os próximos desafios do mercado e jogue para crescer. Cursos com até 40% para você avançar agora. Unila Salle, a pós que fortalece você. Inscrições abertas, olha a bola pererecando no interior da grande área, tricolor lá de trás, descarrega de qualquer maneira, tira a retaguarda com Cristiano Pavão. No bate, rebate, o rebote fica agora com o Thiaguinho, impulsiona de cabeça na roda gigante do gramado, chega bem colocado por ali o Gary Kahelmacher, prefere retrair a jogada, entregando curto para o Franco Romero sai pro jogo, distribui o jogo para Montes no interior da grande área, alivia a retaguarda do Grêmio, sobra de bola, fica para Léo Pérez no miolo defensivo, trabalha a bola na frente da marcação, foi puxado, sofreu a falta, jogo tá parado, falta tá marcada, passa limpo, Ober.
Quem procura acha, Léo Pérez dominou a bola no corredor central no campo. campo de defesa, acabou sustentando a chegada do seu marcador, deu as costas para ele, foi puxado, foi empurrado, ficou pedindo falta e o árbitro caiu na dele, deu a falta para o jogador da equipe do Grêmio, falta já cobrada, faz assim, faz assum, faz economia com qualidade no assum.
Aqui Granal, aí você...
Bola sobra para ele dentro da goleira, praticamente. Ele só tem o trabalho de empurrar ela para dentro das redes. O árbitro de campo, o senhor Jesus Valenzuela, marcou o toque de mão no domínio do Salomão Rodrigues. Lembrando, tem VAR que fica a cargo de Juan Soto, mas o gol...
Tem pescoço, mano. Agora... Mas aqui pelo ângulo que eu tenho de replay aqui, não dá. Agora eu vou ver se pegou na mão ou não. Não, pegou na coxa. Pegou na coxa, não pegou na mão do jogador. Agora tem um problema. Se ele apitou antes dele chutar, aí é o mesmo lance aquele que tirou o campeonato do Internacional em 2020. O árbitro tem que reiniciar com bola ao chão, porque não pega na mão do jogador. Tem que ver agora se... Ó, checagem de gol, tá aparecendo na televisão agora. Vamos ver se vai confirmar o toque de mão. Checagem gol, tá escrito aqui. Vamos ver aqui.
Tá ouvindo o árbitro de vídeo.
Tá ouvindo. Acredito eu que vai validar, tá, PC? Porque é pelo ângulo que dá pra ver que não pega na mão do jogador do City Torque.
Só uma pergunta, Gisele. Ele tem que avaliar no VAR, né?
Não adianta o VAR. Não, só o VAR avisa se pegou ou não.
Muito bem. Está invalidado o gol do City Torque. O Grêmio tá tendo mais sorte do que juízo, Dal e Serginho. Porque já é a terceira vez que eles ficam na cara do gol. E o Grêmio não teve uma oportunidade viva até agora. Dal, Serginho.
É verdade. Então, o jogo me surpreende o bom rendimento deles, fechando os espaços, e me surpreende o Grêmio não ter achado o caminho do gol ainda.
E não adianta empilhar atacantes, né? Se não tem quem construa. A bola recuada lá atrás, tira a Vieri para o time do Grêmio. Volta pelo setor direito no campo de ataque, a equipe do City Torque trabalhando a bola. Franco Romero cercado, apertado pela marcação, tira a retaguarda do Grêmio. Romero vai para cima, agride ali o Amoso, toca a bola para a linha de lado. Lateral está marcando a arbitragem favorável ao City Torque pelo setor direito. Nós estamos agora, torcedor tricolor, ligado e conectado na Granal com 15 minutos de partida. Um terço deste primeiro tempo de bola em execução, 0-0, City Torque. Que já chegou três vezes perigosamente contra o gol do Grêmio, inclusive com um gol anulado. O Grêmio até agora não fez nada no jogo. Tá fraco o rendimento do time do Luiz Castro até aqui. Óticas Diniz, para ver você feliz. Neste mês das mães, quando o presente é de coração, é Óticas Diniz. Na compra de óculos de grau completo, você ganha óculos de sol de presente. Aproveite e passe em uma loja. Consulte o regulamento em óticasdiniz.com.br. Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. E tem falta, hein? Tá chegando por ali o Gonzalo Montes. junto com ele também o Kevin Silva, os dois jogadores em posição de cobrança, autorizado Kevin, meteu no tumulto da grande área, olha a sobra de bola, tá chegando mais uma vez, atenção, Romero meteu no segundo pau, abandona a meta, o goleiro Everton vai lá em cima dele a bola, e atenção torcedor ligado e conectado na Granal, pra tua informação, volume no rádio para conferir o tempo e o placar na apaixonada. Grenal na arena tricolor. O Grêmio vem pela ponta esquerda, buscada de bola junto à linha de fundo. Atenção, abalaço pro gol da tentativa do Thiaguinho. Ela vai embora para fora, para a linha de fundo. Tiro de meta, pelo menos concluiu. E isso começa a inflamar o torcedor tricolor presente aqui na arena. É isso aí, torcedor. Joga junto. O Grêmio tá precisando. Vai o Grêmio para cima, a bola vai embora para fora. Eu repito, agora são 17 minutos. 17 minutos, primeiro tempo. Tempo primeiro de jogo. Meu grito de gol tá guardado, marcador tá fechado, zero pra todo lado, zero Grêmio, zero City Torque.
Informando a Rádio Grenal, Libertadores da América, dois jogos de andamento no Equador, Quinhones marcou 6, LDU de Quito 1, Always Red da Bolívia 0 na Argentina, Lanús e Mirassol 0-0, vai garantindo a primeira colocação do grupo Mirassol. A informação Dr. Clean, aqui tem plano de saúde que é para a sua empresa, Dr. Clean.
Aqui, Grenal, Grenal, audiência, um Brasil de audiência. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. A bola rola, rola para Kevin Silva, domina a bola na saída do campo de defesa. O time do City Torque sai para o jogo, entregando a bola para Franco Romero. Franco Romero distribuindo o jogo para o Gary Carrelmacher. Abre curtinho na saída do campo de defesa para o Gonzalo Montes. Montes entregando a bola para o Kosibinski. Bola do Kosibinski, entrega curtinho, onde está colocado o Gonzalo Montes. Montes mete na frente. Boa bola, a bola é boa. Fechou, recebeu, Franco Romero escapa, vai embora pro campo de ataque, preferiu retrair a jogada. Chega por ali, brigando Facundo Silveira pela posse de bola pelo setor esquerdo. Desce pro campo de ataque, tá pedindo bola, vem trabalhando. Levantamento pode ser feito no tumulto da grande área, foi a meia altura. Aparece Luiz Eduardo no atalho, empurra a bola pela linha de fundo, escanteio, Ober.
Jogada trabalhada, troca de passes da equipe do Montevideo City Torque. Tentativa de cruzamento, jogou bem a marcação do Grêmio, colocando a bola pela linha de fundo, escanteio. E parece o Kevin Silva quem está se encaminhando ali para o lado esquerdo para fazer a cobrança de escanteio. Segue o placar fechado na arena, 0-0, não é bom pro Grêmio.
Luan Oliveira, Ananias Pires, obrigado pelo carinho. Pedro Henrique, prazer narrar para você, vem pro YouTube da Granal. Te cuida aí, senão o jacaré te abraça. O Everton, antes o escanteio, daqui a pouquinho já fala o Gese. Atenção, o escanteio vai ser cobrado, é no tumulto da grande área, partiu para cima o Cid Torque, bola no tumulto da grande área, o chute pro gol, a bola bate na zaga, vai embora, vai para fora, novo escanteio, Ober.
Jogada ensaiada da equipe do Montevideo City Torque, o cruzamento rasante na entrada da pequena área, meia altura. Na movimentação, o camisa de número 20, Montes, chegou finalizando de perna esquerda. A bola desvia na zaga tricolor, vai pela linha de fundo, novo escanteio.
Mais um escanteio, mais uma vez, chega para a cobrança, atenção, Franco Romero sai jogando curtinho, estabelece contato com Facundo Silveira, Facundo Silveira na entrada da grande área, boa bola para o Esteban, Esteban carregou, junto à linha de fundo, vai tentar o Bregon, o cruzamento por baixo, TT, toma ali a frente, ganha a parada, saiu do primeiro, fugiu do segundo, tirou do terceiro, livrou na frente, lá vem o Grêmio para o campo de ataque com a Musa, foi atropelado!
arbitragem. De resto, tá passando ileso o árbitro. E aí tem as reações do jogador dentro de campo, né? O jogador que fez o gol não reclamou muito. Talvez tenha tocado mesmo. O problema é que eu não tenho acesso à imagem. Por isso que eu não vou brigar com aquilo que eu tô vendo até o momento. Por enquanto, boa atuação. CMPC, vivo ou natural, aguardando a imagem.
City Torques chega de novo com Romero, meteu no tumulto da grande área, ali viu a retaguarda do Grêmio, a sobra de bola fica dominada onde está colocado Franco Romero sai pro jogo aqui na saída do campo de defesa, entregando bola para Kosibinski, bola do Kosibinski, prefere fazer o passe recuado, está metendo bola até o Gonçalo Montes na saída do campo de defesa, prefere retrair a jogada no semicírculo, está o goleiro Tornacioli de perna esquerda, descarrega pro setor direito no campo de ataque. Pedrinho vai pra dividida, melhor do que ele, ali o Franco Romero desviando de cabeça lá de trás, retira a retaguarda do Grêmio, afastou bem colocado Vieri, rede balançando o plantão Grenal, informando.
É no grupo do Grêmio, mas não tem importância alguma, é gol do Deportivo Riestra diante do Palestino, Palestino 0, Deportivo Riestra 1, na informação Dr. Clean, aqui tem um plano de saúde ideal para a sua empresa, Dr. Clean.
Nós estamos com 28 minutos de partida deste primeiro tempo, 0 para lá, 0 para cá no futebol da Grenal. Empatam Grêmio e City Torque. Este resultado, por enquanto, está credenciando o City Torque direto, passagem vaga direta à próxima fase. O Grêmio teria que ir para a repescagem. Atenção, Léo Pérez tentou o domínio, adiantou demais, perdeu a bola, parou na marcação, sofreu a carga. Na intermediária, adversária quase no miolo em direção ao campo de ataque, sofreu a falta. O jogador do Grêmio, o jogo está parado, a falta está marcada, passa limpo, Ober.
Léo Pérez conduz e a bola no corredor central na intermediária para levar o Grêmio para o campo de ataque. Acabou passando pelo primeiro marcador, mas Carreomaker chegou atrasado no jogador tricolor, cometeu uma falta. A falta é frontal na intermediária. Marcos Rocha está próximo da bola, pode pintar chuveirinho, mas ele não preferiu isso.
Saiu jogando curtinho com a Musa estendendo a bola para o Pedrinho, limpou a jogada, meteu na perna esquerda, preferiu rasante, buscava a penetração do Vieira por baixo, bem colocado no atalho, tirou Franco Romero. A sobra de bola fica lá na retaguarda da equipe tricolor, pois não.
Só nível de informação, PC, com a saída do Pavon, o Grêmio perde o seu cobrador oficial de bolas paradas. Agora é os dois laterais, Marcos Rocha e Pedro Gabriel, que vão ficar se revezando na cobrança de faltas e escanteios.
É, bem salientado. Jeb Work Móveis e Escritório, oferecendo a mais completa linha de móveis para a sua empresa, disponível nas melhores lojas do Rio Grande do Sul e também da Santa e Bela Catarina e do nosso Brasil. Siga minha líder em materiais elétricos e hidráulicos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com mais de 20 mil itens em estoque. E tem entrega rápida, muito rápida para obras e indústrias. Pedrinho Gabriel recolhe a bola aqui na saída do campo de defesa, desce o time do Grêmio. Ele arquiteta a jogada, sai jogando curto, entregando onde está colocado Léo Pérez. O Pedrinho estava aberto lá pela esquerda. Quem saiu para o jogo ali era o garoto Dieguinho. A bola fica pelo setor direito no campo de ataque. Fecha para receber, DT das costas para marcação. Baita bola! Boa, garoto! Bota para arrepiar, merece esse manto. Entrega para Mike White, para Muso. Livrou-se da marcação, clareando, vislumbrando, impulsionando junto à linha de fundo. Boa bola, boa bola, bola é boa. Para Pedrinho Gabriel, levanta. O levantamento está feito no tumulto da grande área, abandona a meta, o goleiro vai lá em cima, toma o elevador, é dele, só dele a bola, não deu troco para ninguém, Ober.
Quase todo o ataque do Grêmio participou da jogada. TT começou pelo lado esquerdo, a bola foi girando, chegou no Bright White, no Francis Amuso e o toque no Pedro Gabriel, que chegou fazendo o cruzamento de perna esquerda alta, saiu bem na bola o Tornacioli para fazer a defesa. Só faltou o toque de quem mais precisava, do Carlos Vinícius.
O tempo passa, torcedores, se passa, vamos conferir. Para tua informação, comigo e com o timaço da Granal. Volume no rádio e na live para conferir o tempo e o placar na apaixonada.
Rádio Granal.
Na Arena do Grêmio. Decorrendo os 32 minutos, 30 segundos, 32 e 30. Restando 12 e 30 na contagem regressiva. Primeiro tempo, tempo primeiro de jogo. Meu grito de gol. Guardado, marcador fechado. 0 para lá, 0 para cá, 0 para todo lado. No placar da apaixonada.
Informando a Rádio Grenal, Libertadores joga Herdeu de Quito 1, Alvas Red também 1. Lanús 1, Mirassol 0 na Sul-Americana. Palestino 0, Riestra 1. São Paulo 2, Boston River 0. Milionário 0, Corinthians 1. A informação Priori Máquinas, os preços seguem especiais da Priori. A sua necessidade é a nossa prioridade. Ligue 3061-2221, Priori Máquinas.
Aqui em Grenal, o tempo todo, no seu tempo, conferindo o tempo e placar do futebol para Grêmio City Torque, 0-0, ninguém é de ninguém, marcador é virgem. Vai para o campo de ataque o time do Grêmio, a bola rola na metade do campo, roda gigante do gramado, Vieri, torcedor do Grêmio, vai ovacionando, torcedor do Grêmio acreditando, Amuso domina a bola, pelo miolo central, tenta partir para o campo de ataque, vai para o tapete, no tapete ele fica, pede a falta, o árbitro deu seguimento na jogada, vantagem no time tricolor, desce com Marcos Rocha, retrai a jogada, entregando até onde está colocado para receber Wagner Leonardo, evita a marcação ali do Salomão Rodrigues e sai para o jogo rolando curtinho, entregando a bola para Vieri, ultrapassa a linha que delimita a metade do campo, tenta na sair jogando na frente, saiu jogando agora errado, Léo Pérez parou na marcação, a sobra de bola ficou pelo setor esquerdo, a bola do Facundo Silveira partiu para cima da marcação, preferiu retrair a jogada, fica dominado onde está colocado para receber o Esteban Obregón, diga lá,
recebi aqui o Vinícius que me mandou, né? Oi? Vitor me mandou aqui o lance, pegou no antebraço do jogador, ele acaba dominando a bola, falta bem marcada, gol bem anulado do City Torque, acertou o Jesus Valenzuela, aliás, quando é que Jesus erra, né, o PC Carvalho? Não, CMPC, viva o natural, 100% arbitragem, e eu tenho compromisso com a verdade, não com camisa clubística.
Muito bem, Lauro PC. Silveira, PC, te cuida, senão o jacaré te abraça. Obrigado, aí Ananias Pires também com a gente, Pinhal Serra, Gregory Becker, todos PC. Ligados e conectados, prazer narrar pra você, você vai ouvir Flávio Dalpisol.
O PC é o drama, Serginho, do Luiz Castro, ele precisa fazer com que o seu ataque melhore, cresça, chegue e faça gols, que o Grêmio precisa da vitória. Bom, ao mesmo tempo, onde o Grêmio mais peca é defensivamente.
É, não tá nem um pouco bem, não, o Grêmio defensivamente, mas me parece que tem há um desequilíbrio, inclusive, no meio campo, Flávio. Acho que essa ideia dele de jogar com
Bright White,
jogar com Bright White ali, não tá tendo solução.
Ele tem que parar de ser teimoso.
Exatamente.
Será que o torcedor tá gostando aí do Bright White aí, ô Israel?
Vou dar uma tentar dar uma conversada com o torcedor aqui. Tá gostando do Grêmio nesse primeiro tempo? Tá gostando do Bright White, do TT?
Sim, sim, gostando muito. Muito mesmo. Eles estão demonstrando um bom jogo.
O que tá acontecendo com o Grêmio? Que o Torque parece que tá jogando em casa e tá dando mais trabalho para a defesa do Grêmio.
Na verdade, eu acho que o Torque ele tá se fechando mais e é isso que o Grêmio tá tendo mais trabalho. De chegar na linha de frente e o Torque nessa aí de fechar mais, ele não tá conseguindo entrar. Olha, quase gol.
Quanto é que vai dar o jogo? Quem vai fazer o gol?
2-0. Bright White e TT.
Nome de vocês, eu vi que tem um torcedor mirim aqui com uma cara de brabo. Ele tá brabo com o time, tá brabo com o Grêmio hoje?
Não.
O Grêmio vai ganhar hoje?
Não.
Gol de quem?
Não.
Ele tá envergonhado. Ele tá envergonhado.
Vez do Pietro no estádio.
Aí o Pietro tá envergonhado, mas o Grêmio vai ganhar, Pietro. Vai contigo, PC, quase deu gol do Grêmio.
É, tá encabulado, Pedrinho. É kto.bet.br, pode apostar, site proibido para menores de 18 anos. Joguem com responsabilidade, siga-me líder em materiais elétricos e hidráulicos para obra, reforma e manutenção no Rio Grande do Sul e também na Santa e Bela Catarina. São 19:37, hora oficial do Brasil. Nós estamos chegando a 37 minutos também deste primeiro tempo, o tempo primeiro de jogo, 0-0, ninguém é de ninguém, desce pro campo de ataque, gostando do jogo, a equipe do City Torque, carrega a bola Gonçalo Montes, junto à linha de fundo, empurrando a bola para o Facundo Silveira, ganhou uma parada no primeiro momento, no segundo também, meteu o cruzamento no interior da pequena área e o gol, tava pra acontecer o gol deles, gol de Salomão Rodrigues, ficou à vontade na cara do gol, o Grêmio tava pedindo pra tomar esse gol. Mas o Grêmio estava pedindo para tomar esse gol desde o começo do jogo. Um Grêmio inoperante no ataque, um Grêmio dorminhoco na zaga, um Grêmio sem meio de campo e um City Torque gostando do jogo e agora do placar também. Está anotado. A 39 minutos abre o placar, o City Torque está na frente, 1-0 em cima do Grêmio. Passa limpo, Ober.
Um gol que serve de perícia para o NSS, lançamento para Montes. Ele dominou do lado da grande área, deu um drible para Marcos Rocha, que não viu a cor da bola. O cruzamento foi rasteiro na pequena área. Chegou fechando Salomão Rodrigues, completamente sozinho. Finaliza no canto direito do goleiro Everton. Marcos Rocha, que ainda não encostou na bola na partida, acabou ficando a ver navios. Abre o placar o Montevideo City Torque, nada pôde fazer o goleiro Everton. 1-0 para os caras. Se já estava ruim antes, imagina agora, Serginho.
Complicado, muito complicado, Ober. Olha, os dois laterais do Grêmio falharam na jogada. Primeiro, o Marcos Rocha aqui, que foi ridiculamente driblado pelo jogador do Montevideo Torque, e depois o Pedro Gabriel, que o atacante do Montevideo conseguiu chegar na frente dele. Então, olha, parece que o torcedor do Grêmio não consegue ter 3 dias de paz. É um troço impressionante. Que joguinho que tá fazendo o Grêmio de novo. Por favor, Luiz Castro, vê o que tu vai fazer nesse intervalo, Flávio Dalpisol.
Pois é, e eu disse há pouco, né, o problema do Grêmio não era tão ofensivamente, acabei de dizer, sim, defensivamente, onde o Grêmio já deixou o espaço para o adversário, inclusive ter feito mais do que o gol, e 1-0, que é absolutamente merecido, viu, Belkin?
Pois é, é o segundo gol que sofre o Grêmio na Copa Sul-Americana. Montevideo City Torque marca o seu 10º gol na temporada. Grêmio leva o 31º, Montevideo faz o 36º. Montevideo City Torque tem 15 pontos, confirma o primeiro lugar. Grêmio vai para a repescagem em segundo. Se serve de consolo, é a melhor campanha entre todos os participantes dessa fase do time uruguaio.
Mas é, vamos acompanhar a primeira sexta escanteio daqui a pouco.